Hoje, o nosso tema é sobre a diferença que um contador faz no planejamento da holding. E aqui eu já quero, de cara, deixar claro que esse vídeo é endereçado, esse vídeo é destinado principalmente para o empresário, para o profissional liberal, para o patriarca, para a matriarca, ou seja, para quem quer fazer a sua holding, quem está buscando serviço para sua holding, tá? É claro que vai ter os advogados que vão assistir, é claro que vai ter os contadores que vão assistir, são todos muito bem-vindos, né? Contadores e adevas do meu Brasil, vocês estão no meu coração também, mas esse episódio em especial, essa aula em especial, ela é para quem é o usuário final, o cliente final do serviço de planejamento, constituição de holding, beleza? Então, se você é um bom contador, se você é um bom advogado, certamente os teus clientes ou possíveis clientes vão querer ver isso aqui, beleza? Muito bom. Vamos começar a conversa aqui? Por que que eu resolvi falar com o empresário, com o profissional liberal, com o patriarca, matriarca que desejam ter uma holding? Porque muitas das vezes acabam sendo bombardeados por uma série de informações. Às vezes é um contador produzindo conteúdo, às vezes é um advogado produzindo conteúdo. Certamente, sim, certamente não, mas 99,9% dos casos, alguém que faz holding está interessado em vender a holding para você. E aí deixa eu me apresentar. Eu sou Caio Melo. Eu sou contador de formação, eu trabalho com consultoria, com cursos há muito tempo, né? Desde 2014 eu estou nessa lida, desde 2015 mexendo com holding, já trabalhei, claro, no planejamento, em consultoria para quem estava planejando, diretamente no planejamento, na constituição, mas aqui é o ponto principal, eu me retirei do mercado. Tá? Hoje, se você falar assim, Caio, eu queria que você fizesse a minha holding, eu não faço mais esse serviço. Por quê? Porque eu preferi não ter o risco, a hipótese de um conflito de interesse. O meu trabalho hoje ele é 100% em preparar e orientar os profissionais que atendem o cliente final. Então eu tenho alunos, mentorados, clientes de consultoria que são contadores, empresas de contabilidade, escritórios de advocacia, advogados. Essa galera tá ali junto comigo, né? Fazendo aula, fazendo uma mentoria, fazendo uma consultoria. Então eu não atendo o cliente final mais. Eu optei por isso, foi uma escolha minha para justamente não criar esse conflito de interesse. E eu poder falar agora com você que é empresário, que é profissional liberal, que é um servidor público, que é, né, enfim, né, uma pessoa que construiu um legado, construiu um patrimônio e que agora busca, por algum motivo, trabalhar com holding. Né? Trabalhar com holding não, né? Ter a sua holding. No final das contas é isso. Beleza? Entendido aí o meu viés nessa conversa, eu estou extremamente... Ah, Caio, mas isso aqui então é porque você é bonzinho? Não, não é porque eu sou bonzinho. É porque me interessa que você, que está procurando um serviço de holding, de planejamento, de constituição, de cuidado com o seu patrimônio, que você busque os melhores profissionais. Porque esse é o meu interesse. Eu tenho interesse em formar os melhores profissionais do mercado. E eu não gostaria que você pagasse caro por um serviço ruim, por um serviço capenga, por um trabalho incompleto, que infelizmente muitas vezes acontece. Não é raro, infelizmente, a gente ver um serviço ruim, um serviço meia boca, um serviço incompleto, ser cobrado como se fosse um serviço inteiro por profissionais que acreditam que trabalhar com holding é fazer Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola de qualquer modelinho e te entregar na base do volume. Eu também não gostaria que você fosse vítima desses maus profissionais que acreditam que holding é para todo e qualquer caso. Isso não é verdade. Então, eu quero hoje dedicar essa aula, esse encontro aqui, para a gente falar sobre isso. E, claro, especificamente o profissional da contabilidade fazendo diferença no serviço de qualidade para você, para o teu patrimônio, para a tua proteção, para a tua economia fiscal e financeira, para a tua sucessão com tranquilidade, para tudo isso. Beleza? Então, Já te dei mais ou menos aí qual é o norte, por que, que eu estou fazendo isso aqui, não é um bom mocismo gratuito, né? Eu tenho interesse que você filtre os melhores profissionais para te atender. E dentre eles, muito provavelmente, você vai acabar sendo atendido por um aluno, por um mentorado meu, ok? E aí também, no final tu vai me vender alguma coisa? Não vou, se você é um empresário profissional liberal que está procurando uma holding, eu não vou vender nada para você, beleza? Agora sim, vamos começar, disclaimers feitos, né, essas introduções feitas. Eu agora vou falar com você que está buscando um bom profissional para fazer a sua holding, para planejar a sua holding, fazer o seu planejamento tributário, patrimonial, sucessório, né, e vou te dizer quando que um contador vai fazer muita diferença para você. Primeiro de tudo, a minha premissa é a de que todo negócio merece um especialista. Independente de ser contador, independente de ser advogado, de ser administrador, do que quer que seja. Toda vez que você vai contratar alguém para o seu negócio, você gostaria que fosse um especialista. Às vezes você não pode pagar por ele, eu entendo. Né? Quando você vai contratar um funcionário, quando você vai contratar uma consultoria, quando você vai contratar um serviço, qualquer que seja, você busca um especialista. Então, na área contábil, assim como na área jurídica também, todo negócio merece o aprofundamento, a expertise, o know-how de um especialista. Você tem contadores generalistas e contadores especialistas. Você tem advogados generalistas e advogados especialistas. O fato de ser especialista não significa que ele só atende aquilo, mas significa que ele conhece mais profundidade. Então, um contador pode ser um contador generalista. Aquele contador que entrega a guia, eventualmente emite uma nota, conhece as declarações, né? E veja, existe o bom generalista e o mau generalista. Também tem isso, né? Não é todo generalista é igual, não é verdade, né? Eu tenho, por exemplo, alunos que optam em ser generalistas, atender de tudo um pouco, mas o fazem bem. Eles estão focados na conformidade, na adequação. Vou fazer tudo direitinho para não ter uma multa, não ter um problema, não ter um risco, etc. Mas é no geral, né? É o basicão, é o famoso arroz e feijão bem feito, bem temperadinho. Mas é aquilo ali, no máximo ali com um bifinho do lado, beleza? Isso aqui é o generalista. Agora, assim como o seu negócio operacional, sua empresa, vamos imaginar que você tem lá uma rede de loja de calçado, você tem uma rede de restaurantes. Para o teu negócio operacional, a partir de agora a gente vai chamar assim, tá? A coisa que você faz para ganhar dinheiro no teu dia a dia, a gente vai chamar de negócio operacional. O teu negócio operacional merece um especialista? Sim. É fácil achar um especialista no seu negócio operacional? Não, é mais raro do que achar um generalista. Agora, pode ter certeza. Você foi construindo ali o teu patrimônio, você foi adquirindo imóveis, o que é muito comum. Você foi adquirindo áreas de terra, você foi adquirindo investimentos financeiros, né? Aplicações financeiras dos mais diferentes tipos, renda fixa, renda variável. Você foi investindo em outras empresas que não realmente aquela que você desenvolveu ou o teu serviço, se você é um profissional liberal, um arquiteto, um engenheiro, um médico, um contador, um advogado, quer que seja. Então, você teve aquela tua atividade operacional, isso foi gerando um excedente de caixa, você foi investindo em outra coisa. Essas outras coisas costumam girar nisso, né? Imóveis, atividade rural, imóveis rurais, imóveis urbanos, imóveis rurais, vamos dizer assim. Participações em outros negócios. Ah, eu tinha uma grana, me convidaram para ser investidor num negócio. E investimentos financeiros. A gente pode dizer que esses quatro pontos são os principais lugares onde empresários, profissionais liberais, comerciantes, enfim, servidores públicos colocam o seu excedente para construir esse patrimônio pensando no longo prazo, pensando na sua próxima geração, né, no seu filho, na sua filha, aquela coisa toda. Vê se não é assim. Né? Provavelmente você está alocado aí nessas quatro coisas, né? Talvez aí em uma ou duas, talvez, para fazer aí uma diversificação. Difícil que tenha tudo isso, mas normalmente tem alguma ou algumas dessas coisas. Aí vem o ponto. Achar especialistas nessas coisas é mais raro ainda. Então, é muito frequente no dia a dia que você vá falar com um contador que cuida de um comércio, de um serviço, de uma indústria, e ele não entenda em profundidade de imóveis, de investimentos e de participações. É muito, muito provável que ele não entenda disso. E do mesmo jeito, um advogado. O advogado, normalmente, ele é formado pela academia, né, pela sua graduação, enfim, para contencioso, para litígio, para discussão, para resolver um problema que surgiu. Ainda é raro que um advogado olhe para o lado consultivo, para o lado preventivo, para o lado de preparar as coisas para que o problema não aconteça. Então, isso requer skills diferentes. Da mesma forma, um advogado, se é mais raro ele ser consultivo, mais raro ainda que ele seja consultivo nas áreas que sejam necessárias para o trabalho, para o planejamento de holding. Portanto, tanto o advogado quanto o contador que vai trabalhar com você, cuidando do seu legado, cuidando do seu patrimônio, cuidando de tudo isso que você construiu ao longo e vem construindo ao longo da sua vida, certamente vai ser raro você achar especialistas nisso. Saiba disso. E você tem que ter essa distinção. Você, pô, o advogado é bom, mas ele é bom em quê? O contador é bom, mas ele é bom em quê? Ele pode ser muito bom em cuidar de serviço, indústria, comércio, empresas operacionais, mas não desse tipo de patrimônio. E quando a gente fala de holding, o objetivo ele pode ser muito plural, né? Você pode ter objetivos diferentes. A holding ela pode surgir com um objetivo de planejar a sucessão, ou seja, preparar tudo para que isso seja passado para a próxima geração, dos pais para os filhos, por exemplo. Né? Eu digo por exemplo porque não necessariamente, você pode envolver outras partes aí, né? Mas passar dos pais para os filhos, da primeira para a segunda geração, da forma mais segura e mais econômica possível, sem que os patriarcas percam o controle do negócio, sem que eles percam o domínio econômico, político, financeiro do negócio. Esse negócio de passar o bastão da primeira para a segunda geração e a primeira geração ir para o sítio, ficar lá, né, comendo laranja do pé, isso aí não existe. Isso aí não... Hoje em dia as pessoas querem cuidar, querem estar à frente do seu patrimônio, dos seus negócios, enquanto tem saúde, independente da sua idade, independente do planejamento sucessório acontecer. Um outro objetivo que pode aparecer que é o seguinte: você pode ter intenção de proteção patrimonial. Você pode ter esse interesse. Olha, eu quero proteger o meu patrimônio porque eu estou exposto a riscos que me chamam a atenção. Risco com um funcionário e ex-funcionário, risco com o fisco, risco previdenciário, risco ambiental, risco com o consumidor, com o cliente, risco com o fornecedor. A gente pode ter uma série de coisas, uma série de problemas aí que o empresário, seja ele na pessoa física, seja a empresa operacional, seja a galinha dos ovos de ouro, aquilo ali está criando algum risco. Um risco, por exemplo, dentro da própria família, né, de um agregado, um apêndice conjugal ali, um namorado, noivo, marido, enfim. A gente pode ter esse tipo de risco. Olha, queremos afastar o patrimônio dos riscos substanciais. Esse é um objetivo que a holding pode ter. Assim como o de profissionalizar a gestão, de buscar governança corporativa, estruturar os negócios do ponto de vista de administração, de gestão, de finanças, né, de eficiência da estrutura do grupo societário. E ainda, claro, o objetivo de economizar o máximo possível, o famoso planejamento tributário. Então, Caio, mas eu quero tudo. Beleza, você pode querer tudo, mas você não vai conseguir ter o máximo de tudo, ok? E aí entra o especialista. O especialista ele vai ter essa visão. Assim, olha, dentro daquilo que é a demanda dessa família, daquilo que é a sua demanda, o profissional especialista ele vai enxergar essas matrizes. Assim, quanto de proteção patrimonial, quanto de planejamento tributário, quanto de planejamento sucessório, quanto de estruturação e profissionalização da gestão cabe para equalizar esse aparelho de som, para equalizar. Sabe aquele aparelho de som das antigas que tinha equalizador ali manual? A ideia é tipo isso, né? Sabe quanto de grave, de médio, de agudo? Só que esse equalizador você não consegue botar tudo no talo. Né? E se você colocar tudo no talo, se você colocar tudo no máximo ou tudo no mínimo, não vai ficar bom. Cada caso precisa de uma equalização específica e não é possível maximizar tudo ou minimizar tudo. Esse é o papel do especialista. Então, se você é um empresário, se você é um profissional liberal, um comerciante, um servidor público, alguém que está buscando holding, você tem que saber disso. Você tem que ter essa visão. Aí, quando eu olho para um advogado especialista em holding, eu sei que ele vai ter que ter um conhecimento sobre família, sobre sucessão, mas também sobre empresarial, porque a holding, no fim das contas, é uma pessoa jurídica, é uma empresa. Tecnicamente, nem sempre é uma empresa, né? Mas eu vou usar aqui de modo grosseiro. É uma empresa no sentido, é uma pessoa jurídica de direito privado que tem um CNPJ, né? Que eu tô falando com empresário, com cliente final, pô, não tô falando com contador, com advogado, não preciso ter essa pentelhação de termo técnico, né? Me dê aí o direito de falar um linguajar mais próximo de você, que é o cliente final, que quer entender a coisa, não quer saber o termo técnico preciso, exato, aqui numa aulazinha curta, né, que a gente está tentando ver a visão geral. Então, holding é, no final das contas, uma empresa. Vai ter contrato social, vai ter esses documentos que precisam ser elaborados. Vai envolver passar de pai para filho, vai ter que entender de família, vai ter que entender de sucessão, né, do que tem que ir para cada um, do que pode ser relativizado, ser livremente disposto, ou do que a lei diz que tem que ir para cada um para não dar problema depois. Tem que entender de impostos, de tributos, né? Tem que entender disso tudo. Da mesma forma, o contador. O contador, ele vai ter que entender. Pô, o seu patrimônio, ele é principalmente do quê? De imóveis urbanos? O contador vai ter que entender disso. De imóvel rural? O contador vai ter que entender disso. De participações em outras empresas? Ele vai ter que entender desse negócio também, né? De investimentos no mercado financeiro? Olha só, o contador também vai ter que entender disso. E como eu já te disse, a maioria não entende. Então, a gente poderia colocar aí, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com essa coisa de números, né? Mas a gente podia colocar o seguinte: 7 pontos em que um contador vai ser crucial, um contador especialista. Lembra? Todo negócio merece um especialista, principalmente o patrimônio da sua vida, né? O destino desse patrimônio, a segurança desse patrimônio. A gente pode colocar aí 7 pontos em que um contador especialista vai ser crucial para o planejamento, para a constituição e para o cuidado dessa holding depois ao longo do tempo, tá? Lembre-se disso. A holding vai ser uma pessoa jurídica, uma empresa ou um grupo de empresas para aquela finalidade. Então você tem que buscar um profissional especialista que entenda disso nessas diferentes etapas. Beleza? Combinado? Entendido até aqui? Faz sentido até aqui? Coloca aí para mim no chat, coloca para mim nos comentários para a gente não ficar aqui nesse monólogo, que eu quero saber assim, faz sentido até aqui? Você está entendendo a relevância disso para o cuidado daquilo que você vem construindo? Ah, me deixa saber nos comentários, por favor. Antes da gente entrar nesses 7 pontos, algumas coisas que podem aparecer no dia a dia. Eventualmente, você pode se deparar com um advogado que diz que ele sozinho faz a holding. Ele sozinho dá conta. E até vai lá, ele tem um contador assistente. Cuidado com o advogado que usa essa expressão. Eu tenho um contador assistente. Sabe o que ele está fazendo? Ele está querendo centralizar o recebimento do dinheiro, contratando um profissional generalista de má qualidade, pagando uma merreca, que não vai fazer diferença no planejamento da tua holding. Então, é um cuidado que eu pessoalmente te recomendo cuidar disso aí. Eu tenho alunos advogados, não tenho só aluno contador. Tem aluno tanto advogado quanto contador. E eu pesco na hora. Advogado que fala assim, não, deixa que eu cuido de tudo aqui, eu tenho um contador assistente. Vai custar 200 pila, vai custar 300 pila. Meu amigo, vamos ser franco? O teu almoço de final de semana não custa 200, 300 pila. Você acha que um profissional com educação superior, com especialização, que domine um assunto, assunto raro, de alto valor agregado, que mexe com o teu patrimônio todo, você acha que vai um bom profissional vai custar 200, 300 pila? É claro que não. Então, a gente não pode, né? Assim, eu quero fazer uma festa e vou economizar no palito. Não dá, né? Não dá para você querer comer picanha e pagar a 100. Pô, é uma coisa óbvia. Mas óbvio tem que ser dito. Então, toma cuidado com isso. Quando um advogado aparece falando, não, eu cuido de tudo aqui, tá tudo certo, eu tenho um contador assistente. Cuidado, você está pagando por um serviço, mas muito provavelmente não vai receber tudo o que você merece. E eu já vou te mostrar o porquê. Da mesma forma, toma cuidado quando aparece um contador dizendo, não, fica tranquilo, que eu faço, eu conheço, eu aconteço, o advogado só vai te incomodar aqui para isso. Toma cuidado com isso, porque muito provavelmente ele está querendo ir para além, também, assim como advogado, ele está querendo ir para além da capacidade técnica dele e está querendo ganhar sozinho, mas te oferecer um serviço aquém do que você merece. Porque todo negócio, para ser bem sucedido, ele precisa de dois braços fortes e coordenados, o contábil e o jurídico. Cada um deles, o advogado, ele tem um ponto de vista, o contador, ele tem outro ponto de vista, e esses pontos de vista, eles são complementares. Imagina que o teu patrimônio está aqui, fisicamente aqui, e você quer que alguém fique cuidando dele. É melhor você ter uma pessoa olhando por um ângulo, ou você ter duas pessoas, cada uma de um ângulo, cobrindo mais daquela vigia? Certamente, ter duas pessoas. Agora, não adianta você ter um ótimo advogado e um contador meia-roda. Não adianta nada você ter um ótimo contador e um advogado meia-roda. Então, sinto te informar, né? Você vai precisar de dois profissionais trabalhando em parceria. Não é igual na escola, aquela coisa de, cada um faz a sua parte e depois a gente junta. Nada disso. Profissionais que façam um trabalho integrado, um trabalho em parceria, um trabalho a quatro mãos, como disse ali a Juliana Maia, que inclusive tem a felicidade de dizer que é uma grande amiga, tá inclusive dentro do nosso programa de mentoria, né? Especialista em holding, inclusive, né? Pô, tô muito feliz aqui, tô vendo a galera que tá aqui firme e forte, ó, Juliana Maia, que tá com a gente no programa de mentoria na trilha, tem ali o Éder, que é especialista em construção civil, tá com a gente no programa de mentoria de construção civil. Perfeito, perfeito. Vamos lá, galera, vamos entender aqui essa parada, vamos entender aqui esse negócio. Então, já pegamos a ideia, preciso de dois profissionais especialistas. Ah, Caio, mas o meu caso é simplesinho. Tudo bem, existem casos mais simplesinhos, em caráter de exceção, que um contador sozinho daria conta? Sim, é verdade. É verdade que alguns casos mais simplesinhos, um advogado sozinho daria conta? Sim, é verdade. Agora, na grande maioria dos casos, ter esses dois profissionais em parceria isso vai fazer toda a diferença, beleza? Essa que é a grande verdade. E às vezes aquele contador que atender sozinho vai ficar chateado comigo, aquele advogado que atender sozinho vai ficar chateado comigo. Mas como eu falei, o meu compromisso aqui não é de te vender o serviço, o meu compromisso é que você entenda o que é o melhor para o seu patrimônio, ok? Beleza. Ah, Caio, aí de repente o advogado vai falar, não, Caio, mas a prerrogativa de elaborar um contrato social é do advogado? Assim, tudo bem, mas na prática, quando tu vai abrir uma empresa operacional, a gente sabe que muitas das vezes quem faz o contrato é o contador, o advogado só cobra lá para dar assinatura quando não é MEPP e é isso aí que acontece. No fim das contas, a gente sabe que no mundo real, a maioria das vezes é isso que acontece. Então, teoricamente, uma empresa, né, simplesinha de abrir, já é isso que acontece no dia a dia. O fato de chamar de holding não muda isso em alguns raros casos mais simples. Só que pensando em dar o tratamento correto, pensando em dar o tratamento que o seu patrimônio merece, você precisa de um contrato bem elaborado que regre aquilo que vai valer entre a primeira geração, a segunda geração, os cônjuges. Então, não dá para usar modelinho, não dá para trabalhar na base do Ctrl-C e Ctrl-V, né? Pegar modelinho de contrato e aplicar só mudar os dados, não dá. Nem advogado, nem contador pode fazer uma barbaridade dessa. A gente vai precisar elaborar um acordo de sócios. A gente vai precisar, muitas vezes, elaborar um pacto de família. E isso tem que ser pensado junto à família, os empresários, com o advogado e com o contador. Por que disso? Vamos lá, vamos aos sete pontos então. Durante o planejamento, a constituição e o cuidado no dia a dia, onde um contador especialista vai fazer diferença no planejamento dessa holding? Vamos lá. Primeiro ponto, imóveis urbanos. Ora, uma holding pode ter imóveis? Pode. Todos esses imóveis vão gerar receita ou não? Vão ser alugados ou não? Vão ser vendidos ou não? Posso tanto alugar quanto vender? Quais são as atividades que eu vou colocar nesse CNPJ para justificar isso? Em qual lugar do ativo isso vai ser classificado e se é possível reclassificar de uma para outra? Tudo isso vai impactar em como o contrato vai ser redigido, em qual objeto social vai ser colocado, em como isso vai ser integralizado, em como isso vai ser registrado na contabilidade para dar lastro para melhor eficiência tributária possível. Um contador generalista ou um advogado que não entende nada disso vai fazer muitas vezes besteira e isso vai custar caro. A ponto, inclusive, de ter que pagar ITBI a mais, de ter que pagar mais do que o dobro de impostos caso venha vender, caso venha alugar. pode sair muito caro. Né? Se você acha caro um especialista, é porque você não teve que pagar o preço de ter um mau profissional generalista cuidando do seu patrimônio. Esse é um primeiro ponto, isso faz toda a diferença. Nos imóveis rurais, mais uma vez, o lugar onde esse imóvel vai ser classificado, a forma de integralizar, isso pode fazer a diferença entre pagar ganho de capital ou não pagar na integralização. Isso pode fazer diferença quanto à segurança de continuar explorando atividade rural, por exemplo, na pessoa física ou na pessoa jurídica. Se é mais barato na física ou na jurídica, se é mais barato na jurídica num lucro presumido ou num lucro real, tudo isso vai fazer diferença se você tem imóveis rurais, porque esse imóvel rural ele pode ser só mantido, ele pode ser arrendado, ele pode ser feito parceria. Essa parceria ela pode ser só da terra ou ela pode ser uma parceria com rateio de custos e rateio, portanto, de vendas. Tudo isso vai fazer diferença. Se você tem investimentos, pô, você tem investimento de renda fixa, renda variável, isso vai ficar na pessoa física? Vale a pena levar isso para um fundo exclusivo? Vale a pena trazer isso para uma PJ? Para uma PJ, né, para uma empresa junto com o resto do patrimônio, separado desse patrimônio? E essa empresa, se for separada, em qual regime tributário ela funciona melhor? Simples nacional, lucro presumido, lucro real? Vamos fazer isso tudo de uma vez só? Vamos aproveitar para rodar a carteira e aos poucos ir levando para essa pessoa jurídica, caso ela seja interessante? Então já tem aí, nos imóveis urbanos vai ter diferença, nos imóveis rurais vai ter diferença, nos investimentos no mercado financeiro vai ter diferença, nas participações societárias também vai ter diferença? Também vai, porque se você investe em várias empresas, vai levar isso para holding, uma só? Vai levar para mais de uma? O regime tributário ideal para os imóveis é o mesmo regime tributário ideal para as participações societárias? Você vai construir uma estrutura, por exemplo, com uma holding encabeçando essas empresas que você investe? Você vai criar um centro de serviço compartilhado? Você vai trabalhar com distribuição de lucro? Vai trabalhar com juros sobre capital próprio? Você vai trabalhar com uma conta corrente centralizando o movimento financeiro do grupo? Essa holding vai ter uma série de burocracias contábeis que você não precisa saber tanto, mas o teu contador tem que saber, porque se vai ter investimentos relevantes, vai ter uma coisa chamada equivalência patrimonial que a maioria dos contadores generalistas não sabe trabalhar. Vai ter que fazer consolidação, ou seja, pegar todas essas empresas e tratar como se fosse uma contabilidade só no final do ano. Todas essas coisas que eu tô te falando, imóveis urbanos, imóveis rurais, investimentos em outras empresas, investimentos no mercado financeiro, tudo isso vai ter uma série de declarações específicas. Então, você vai ter declaração relacionada à atividade rural, declaração relacionada a imóveis urbanos de forma geral. Se você trabalhar com contador generalista, ele muitas das vezes nem sabe disso. Ele não sabe o que é ITR, ele não sabe que o ganho de capital de um imóvel rural a partir de 97 é diferente do imóvel de antes de 97. Ele nem, muitas vezes esse generalista, ele nem sabe, esse contador assistente, ele nem sabe que existe, por exemplo, a DIMOB, que existe dentro da EFD Contribuições um campo específico para informar operações com imóveis. Percebe que aí a gente entra num outro ponto, que são os procedimentos operacionais que vão dar base para o planejamento. Um erro muito comum dos empresários é achar... que os detalhes operacionais da contabilidade só fazem diferença depois, quando vai se executar esses detalhes operacionais. E isso não é verdade. E aqui entra a riqueza de detalhes que o contador aporta no planejamento, que mesmo um advogado especialista em holding muitas vezes não enxerga. Por exemplo, eu trabalho com participações. É o contador que vai saber que, por exemplo, vai ter lá na ECF um registro que tem que ser preenchido, e esse registro que tem que ser preenchido é com base num laudo, e esse laudo tem que ser feito lá até 13 meses depois da aquisição de uma participação. Então, lá na frente, durante o planejamento, o contador já traz essa informação. Olha, se essa empresa ela vai trabalhar com participações societárias, é interessante que ela seja do lucro real, Porque pode acontecer de ter uma situação assim, que vai depender de um laudo assado, que vai depender, né, de uma contabilização desse jeito, e só no lucro real você tem um benefício tributário. Sinceramente, é só o contador especialista nessa área que tem a visão da minúcia operacional que vai trazer essa visão diferenciada para o planejamento. É só o contador que tem essa visão detalhada. Ah, não, mas teve uma solução de consulta que foi publicada agora no final de 2023, que falou que quando vai reclassificar um imóvel daqui para lá tem que ter esse detalhe. É só o cara especialista nisso, que entende a minúcia operacional, que vai trazer esse planejamento minucioso antes. Planejar é pensar antes de agir, é prever os problemas que podem acontecer, é enxergar as oportunidades que podem aparecer para evitar esses problemas e buscar essas oportunidades, para não ter que depois ter que refazer, repagar, porque deixou de ser feito o planejamento ideal. E pode ter certeza disso. Contador assistente de 200, 300 pila, meu amigo, não vai ter essa visão. Ah, mesmo o advogado que para estudar a matéria contábil, e eu tenho muito, assim, eu tenho advogados, alunos meus, que dão de 10 a 0 em muito contador generalista aí, que debatem contabilidade em alto nível, mas eles não substituem um bom contador especialista. O advogado, ele tem que ter a visão contábil para conseguir identificar um bom contador, né, e escolher ele como aquele parceiro para ele. Assim como um contador, ele tem que ter uma boa visão jurídica, não para substituir o advogado, mas para identificar quando um advogado está fazendo bem o seu papel dentro daquela parceria. Por isso que eu digo, você precisa de dois braços fortes. Ah, não, cara, eu tenho um braço direito muito, muito, muito forte, então eu não preciso do braço esquerdo. Isso não é verdade. Não vai dar certo. Você vai precisar dos dois braços fortes e coordenados. Então, ó, imóveis urbanos, imóveis rurais, participações em outras empresas, investimento no mercado financeiro, as minúcias operacionais. Outra coisa que vai fazer muita diferença, imposto de renda da pessoa física, né? A gente tem que olhar para isso também. Olha, para chegar lá na holding, eu tenho que olhar para a pessoa física de forma integrada. Eu tenho que entender, ah, não, mas a gente já desenhou aqui a visão geral. É, mas essa visão geral vai ter que ser operacionalizada na declaração da pessoa física. Já tá tudo lá, como é que tá lá, precisa retificar as últimas 5, precisa trazer isso de uma pessoa para o patriarca para levar para a holding, dá para a gente transferir direto. Essa relação da pessoa física com a holding vai fazer toda a diferença para não deixar furo e não deixar margem para fiscalização. Às vezes a fiscalização enxerga na pessoa física um problema e vem trazendo esse risco para tudo que foi construído. E muitas vezes até desfazendo a vantagem que achou que tinha criado. Beleza? E por último, mas não menos importante, o fluxo financeiro e patrimonial. A gente precisa ter essa visão. Olha, uma coisa é para fins de cartório, outra coisa é para fins de contabilidade, outra coisa é para fins de imposto de renda. Como que esse patrimônio está se movimentando? Como que está o lastro financeiro? De onde o dinheiro vai para onde o dinheiro foi? Tudo isso é extremamente importante. E de novo, contador generalista não tem condições de fazer isso. Ele até pode achar que tem, mas ele não tem. Contador assistente, isso, sinceramente, isso não existe. Isso é uma burrice, né? uma ignorância que foi criada aí por uma meia dúzia de gente insegura que não quer ter parceiro, não quer trabalhar junto para oferecer o melhor para o cliente final. Quer ganhar, ainda que eu ganhe um pouquinho, eu faço tudo aqui sozinho, eu finjo que terceirizo o negócio, eu vou dando o meu jeito aqui, ganho no volume, quando der um problema eu empurro para frente. Um bom profissional, seja um operador do direito, seja um advogado, seja um contador, eles vão querer que você, empresário, profissional liberal, prestador de serviço, servidor público, comerciante, né? Você cliente final, ele vai querer que você seja um cliente de longo prazo. Que você fique com ele e que tenha ele como uma pessoa de confiança. Saiba disso. Alguém que vai fazer a coisa, te entregar e ir embora, tenha certeza, já começou errado. Uma pessoa que chegue para você querendo fazer um serviço rápido, né, na base do modelo, começou errado. Um profissional que queira te atender sozinho, sem uma segunda visão, um segundo ponto de vista, para cobrir mais áreas e evitar mais riscos para o teu patrimônio, começou errado. E nesses 7 pontos, um contador especialista Porque todo negócio merece um especialista e o seu patrimônio não é diferente disso. 7 pontos em que um contador especialista vai fazer diferença no planejamento, na constituição e no dia a dia da tua empresa, dessa holding, desse grupo de empresas, a gente pode colocar aí. Nas operações com imóveis urbanos, com imóveis rurais, com participações em outras empresas, no mercado financeiro, nas minúcias operacionais que vão dar base para um planejamento mais bem feito e vão trazer uma riqueza de detalhes nessa análise de risco para chegar nos melhores objetivos para você, no cuidado com o imposto de renda da pessoa física em relação ao que vai ser construído e nesse fluxo patrimonial e financeiro que precisa ser pensado passo a passo. É claro que o contador vai ajudar muito ali no operacional, no dia a dia, na contabilidade, na apuração dos impostos, mas isso vai ser carregado, planejar o payback tributário, quando a sua holding vai se pagar, quanta economia ela vai gerar, quais são os cenários tributários possíveis, qual é o fluxo financeiro que vai acontecer, onde é melhor classificar essas coisas na contabilidade para gerar mais segurança e evitar risco, como que a gente vai elaborar esses documentos, dar registro a esses documentos, junta comercial, cartório, Receita Federal, tudo isso pode ter certeza, vai fazer diferença ter um contador especialista em holding, cuidando do seu patrimônio, do seu legado. Eu espero que tenha te ajudado, tá? Para você que é contador, para você que é advogado também, é claro, mas principalmente para você que está pensando em holding, está querendo entender esse assunto, para ver se vale a pena, saiba, holding é uma excelente estratégia. É a única? Não é a única, mas é uma excelente estratégia que pode contribuir em muito para o seu planejamento tributário, planejamento sucessório, proteção do seu patrimônio, para a estruturação e profissionalização da gestão disso que você vem construindo. E para isso, você tem que contar com bons profissionais, advogados e contadores especialistas nisso que vão fazer o melhor para você, beleza? Se você gostou disso, se isso foi útil para você, me deixa saber disso. Deixa aí o teu like, deixa o teu joinha, deixa um comentário, né, dizendo o que foi útil para você, o que te ajudou. Se inscreve aqui nesse canal no YouTube, se você tá vendo pelo YouTube, se você tá escutando pelo Spotify, né, pelo podcast, também compartilha isso com as pessoas que você gosta e que vão te ajudar, né? Com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com o teu pai, com a tua mãe, enfim, com quem tá pensando em trabalhar com isso, né? Em usar isso a seu favor. Eu tenho certeza que a holding pode ser uma ferramenta muito importante, muito interessante pro teu caso, mas holding não é para todos os casos. Então, esse especialista vai conseguir te ajudar nisso também. Ah, uma última coisa, uma última sugestão. Se você, Caio, eu sou empresário, Caio, eu sou um profissional liberal, eu sou um servidor, não sei o que lá, estou procurando um profissional para me atender. Se você, vamos fazer o seguinte, se você está procurando um profissional de confiança, de alto nível para te atender, deixa nos comentários aqui, né? Pode mandar ali nos comentários, Caio, me indica alguém, Caio, não sei, eu vou te ajudar a encontrar essa pessoa, né? A gente vai lá pro privado, né, eu te passo o contato de alguém que eu quero que você seja muito bem atendido. Beleza? Fiquem com Deus, um forte abraço, uma ótima semana. Ah, último recado, já ia esquecendo. Para quem é meu aluno da formação em contabilidade imobiliária, da formação em holding, para quem está se formando especialista nessa área de imóveis comigo, amanhã às 14 horas a gente tem um encontro marcado, uma aula para debater em profundidade, atualizar sobre reclassificação de imóveis. Né? Se o imóvel vai para o estoque, vai para imobilizado, vai para propriedade para investimento, tudo isso amanhã, amanhã é dia 24 de janeiro, às 14 horas, aula ao vivo para a gente falar sobre isso, exclusivo para os alunos de formação e mentoria dessas áreas. Tá bom? Agora sim, fiquem com Deus, um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima.